Boa noite a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 61ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Colossenses 3, versículo 12 a 17, a vida velha e a vida nova.
Muito bem, senhoras e senhores, cumprimentando a todos, moradores aqui da barragem de Sanchuri. Vamos então à leitura do trecho da Bíblia. São o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem então dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem uns aos outros. Acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo seja dirigida a vocês nas suas decisões. Pois, para que essa paz de Deus, que os chamou a fim de formarem um só corpo, e que sejam então agradecidos, e que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo e por meio de Ele agradeçam a Deus, ó Pai. Amém.
Finalzinho, né? A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Na ata da reunião anterior está aprovada. Registramos o recebimento de diversas demandas pela ouvidoria desta casa e todas elas serão encaminhadas de maneira coletiva pelo Parlamento Municipal e acompanhada a solução das demandas recebidas. Participação desta reunião. Convido a senhora Suzana Alves, secretária do Interior, para fazer o uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, os funcionários da Câmara. Boa noite, comunidade. E meu boa noite à Escola Leda Maria, que está com todos os seus alunos aqui presentes. Isso é muito importante, ter a juventude numa reunião tão importante. A Secretaria do Interior e Distritos será um divisor de águas. Antes, tínhamos um representante sem recursos, fazendo o possível para conseguir alguma melhoria para a sua comunidade. Com a criação da secretaria em fevereiro deste ano, o interior passou a ter uma verba para esse ano, modesta, na verdade, para emergências e estruturação, mas graças à comunidade que se uniu e se fizeram ouvir no PPA Interativo, colocando suas necessidades, o interior mostrou sua voz e a projeção para os próximos anos é animadora. Poderemos investir baseados nas necessidades que a comunidade manifestaram. Nesses 6 meses, muitas mudanças já estão sendo possíveis. Ainda não temos a mão de obra efetiva para atender de forma simultânea todos os distritos. Estamos nos organizando de forma em atender as emergências. Que fique claro às comunidades que dependemos de outras secretarias para os serviços essenciais como a iluminação, a manutenção das ruas, as quais, através do cronograma da Secretaria de Infraestrutura, têm nos prestado esse serviço. Não conseguimos, claro, que eles atendam com maquinários 4 distritos, né, ao mesmo tempo. Então, cada um terá a sua manutenção conforme o cronograma. Já temos uma manutenção de corte de grama, limpeza de áreas públicas, limpeza dos cemitérios, com cronograma fixo na secretaria, em parceria com a CEMED e a limpeza em torno das escolas. Conseguimos a troca da caixa d'água e o conserto da bomba e do painel de João Arregue. Compra de tintas e materiais para pequenos reparos. Já com a verba própria, estamos nos estruturando. São apenas 6 meses. Aderimos aos registros de preço de vários itens, como maquinário, para podermos atender as comunidades. Estamos aguardando a liberação das atas para aquisição. Acreditamos que no ano que vem o trabalho seja mais efetivo. Todos em nossa secretaria estão envolvidos para que dê certo, pois os moradores aqui sabemos as necessidades também, como secretaria, somos novos nisso e estamos aprendendo juntos o funcionamento administrativo e operacional, para que tudo se encaminhe e possamos colher frutos junto às comunidades. Tudo que vier pela frente, nós temos que enfrentar junto. E cuidar do interior é cuidar das pessoas. Esse é o nosso lema. E a gente está tentando, pessoal, da melhor forma possível. E eu acredito que o ano que vem, com certeza, vai estar melhor, porque nós também já vamos saber um pouco mais. Meu muito obrigado a todos que se fizeram presente e a todos os vereadores que estão tendo um olhar diferenciado aqui para o interior. Meu muito obrigado à gestão, que está entendendo que nós, aqui do interior, fizemos parte da cidade. Meu muito obrigado.
Obrigado à nossa secretária do interior, Suzana. Também solicitamos e colocamos à disposição a senhora Karine Jacques.
Boa noite a todos presentes, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, demais autoridades da casa, boa noite, comunidade em geral. Meu nome é Karine Jacques, fui escolhida, né, pelas comunidades para repassar aos senhores algumas demandas. Gostaria que ouvissem com atenção, pois são demandas consideradas urgentemente. Tá? Eu escrevi aqui, pois são muitas, foram selecionadas algumas. Patrulhamento diário rural nas vilas do interior pela ROMU, principalmente aos finais de semana, e também instalação de um posto policial. Por quê? Porque a gente tem muitos casos, tá? Muitos roubos, principalmente nas vilas Barragem Sanchuri, São Marcos, João Arregue e demais localidades do interior. O que consta é que não existem registros de ocorrência. A comunidade que está presente pode dizer se eu estou mentindo ou não. Não existe ronda ostensiva, não existe posto policial aqui, porque não existem registros. A gente precisa da atenção dos senhores vereadores para que haja uma atenção com as comunidades do interior. Tá? Antigamente, há muitos anos atrás, a gente tinha aqui, onde hoje é a base da SAMI, a gente tinha o posto da brigada, a gente teve, inclusive, com a minha mãe, com o sargento Fagundes e com outros, a gente teve uma escola, uma escolinha da brigada militar aqui. Quem é mais antigo dessas comunidades sabe. Então, assim, a gente precisa da atenção de vocês com a segurança pública do interior, que está abandonada. Tá? Nós estamos largados neste quesito. Essa é uma demanda essencial. Outra demanda, manutenção eficaz nas estradas vicinais do interior. Os bretes, os famosos bretes do interior. Tá? Nossos filhos que estudam em escolas rurais saem antes das 6 horas da manhã de casa e retornam muitas vezes às 18, às vezes até 18h30. Eles andam 2 horas em ônibus escolares. Quem trabalha em granjas, fazendas, estâncias, e eu mesmo, que ando, às vezes, a maior parte do meu dia dentro de uma caminhonete, nas estradas rurais, destrói um carro. Se vocês acompanharem o dia a dia de qualquer um trabalhador rural, um produtor rural, eu convido qualquer um de vocês para que andem conosco durante um dia. Durante um dia, que levantem conosco às 5 horas da manhã e voltem para casa. Hoje eu voltei mais cedo porque eu queria estar aqui. Mas que voltem para casa como eu volto às vezes, às 9 horas, 10 horas da noite, com uma caminhonete tapada de barro, às vezes com pneu furado, com amortecedor pifado, sabe? Então, assim, as estradas estão sem condições. E às vezes não é só aquela lambidinha com a patrola, sabe? A gente conhece, porque eu tenho uma empresa de terraplanagem, então eu sei do que eu estou falando. Meu marido, nós temos uma empresa, nós temos trabalhadores e a gente conhece a questão que estamos falando. Então, assim, não é só dar aquela tapeada e dizer que está bem bom. É preciso uma manutenção. É preciso estar consciente do trabalho que está sendo feito. É preciso fiscalização. É preciso que vocês estejam junto fiscalizando. É preciso que levantem-se das suas cadeiras da Câmara e vão até o interior do município, que não apareçam no interior de 4 em 4 anos só para pedir voto. Porque tem muitas pessoas no interior aqui que não conhecem os nomes de vocês. Alguns a gente sabe quem são, porque estão presentes no interior, mas muitos a comunidade não sabe quem é. Desculpem o que eu estou falando, mas eu estou falando muitas verdades. Não estou ofendendo ninguém, tá? Outra coisa, pessoal, que haja um cronograma fixo e efetivo, tá? Para a iluminação pública. Porque, sim, a gente sabe que depende da liberação, tá? Da Secretaria de Obras para vir o caminhão para cá. Quando sobra agenda, quando dá, quando pode. Às vezes, a secretaria daqui do interior solicita para lá e não tem data. O pessoal faz o levantamento dos postes, faz o levantamento do bico que está queimado e aí não tem data para vir. Então, a gente é sempre deixado para o quando dá. Então, a gente queria que fosse feito um cronograma efetivo, tá? Um cronograma fixo, com data. Tal dia vai o caminhão de luz para a barragem, tal dia vai para São Marcos, tal dia vai para Vila do Açude, tal dia vai para o Plano Alto, e assim por diante. A gente quer existir enquanto comunidades do interior. A gente quer ser lembrado. A gente quer existir no cronograma da Câmara de Vereadores. Tá? Essa é outra demanda para vocês. Outra coisa, pessoal. Atenção com as sedes públicas. Centro comunitários, tá? Associação de moradores, capelas velatórias. A nossa capela velatória aqui, um exemplo, estava abandonada, estava, digamos assim, largada há quase 10 anos. Ela foi uma obra comunitária e, com a ajuda de todas as comunidades do interior, ela foi reformada. Tá? Eu tomei frente juntamente com alguns amigos, que eu não vou citar nome, e com todas as comunidades. A gente trocou piso, a gente refez toda a parte elétrica, a gente pintou, a capela velatória está ali revitalizada. Então, assim, a comunidade tem poder, a comunidade unida faz tudo o que ela quiser acontecer. Imagina se vocês derem a mão com a força que vocês têm. Então, é só uma capela velatória. Mas a gente tem a Associação de Moradores, que é o nosso antigo CTG Antônio Chimango, que está abandonado. Porque tem uma diretoria, mas que não consegue fazer nada sozinha. Depende do apoio de uma secretaria do interior, mas que também não consegue nada sozinha. Depende de vocês. Então, assim, olhem para nós. O prefeito Carlos Delgado teve uma votação extremamente expressiva no interior do município. Nunca nenhum prefeito na história teve a votação que ele teve nas comunidades do interior. E os vereadores aqui, diga-se de passagem, também foram muito bem votados. Outra coisa, urgência de instalação de banheiros feminino e masculino nas pracinhas do interior do município. As crianças, pessoal, vão brincar e não tem onde fazer xixi, não tem onde fazer as suas necessidades. Então, assim, é um absurdo. Existe a pracinha ali, mas, mamãe, papai, eu preciso fazer xixi. É o único ponto de diversão, é a única coisa que as comunidades do interior têm aqui fora. Não existe nada mais. Não existe nada mais, pessoal. A gente não tem mais nada. Tu quer pegar o final de semana, um chimarrão, levar teu filho ali para brincar? Mas, às vezes, o pessoal vem de uma granja, vem de uma fazenda, e aí tem que acabar indo embora mais cedo, porque, né, o outro leva vinho atrás de uma árvore, sei lá. Tá? E outra coisa também que o pessoal me falou é a revitalização, né, manter a manutenção e manter revitalizado esse espaço público que é tão bonito. Tá? Eu sei, pessoal, que existem muitas demandas, muita coisa para ser feita, tá? Mas as principais eram essas. É, eu peço desde já coisa, tá? Tentei falar o mais breve possível. Desculpa na minha fala se eu fui deseducada em algum momento, tá? É, eu sei que as demandas são solicitadas para a Secretaria do Interior, né, na pessoa da Suzana e da sua equipe, e que através da Secretaria do Interior são repassadas para as secretarias responsáveis. Porém, o interior sempre fica esperando alguma coisa. E eu gostaria hoje de solicitar para vocês aqui, né, com o coração muito grato e feliz, por vocês terem esse olhar especial interior de estarem aqui conosco hoje. Porque assim que eu lembre, hoje eu tenho 34 anos, sou filha de uma pessoa que lutou muito pelo interior do município. Sou filha da Ivonete Jaques, ela foi subprefeita muitos anos aqui. Sou neta do fundador da barragem São Churi, Cipriano Pereira. Tá? A minha avó, inclusive, tem o nome da rua ali e da Lina Pereira. E tenho muito orgulho de ser cria da barragem. Por onde eu ando levando o nome da barragem. Estou com o coração muito feliz, muito grata por vocês estarem aqui. E peço para vocês, olhem para o nosso interior, olhem para... E não... Falei demais. Nem o microfone está me aguentando. Tá, pessoal? Mas era isso. Muito obrigada a vocês pela atenção. E não apareçam no interior só em época da eleição. Lembrem de nós, o interior tem sempre uma bergamota para alcançar para vocês, tem uma mandioca descascada, também tem uma rua esburacada para vocês arrumarem. Tá? Muito obrigada e desculpa alguma coisa.
Obrigado, Karina, pela sua participação. Também a senhora Ana Binger, fazendo uso da localidade do Imbaá.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. Tá? Eu sou representante ali do Imbaá. Tá? É o primeiro distrito, né, do município do Uruguaiana. Só que eu acho engraçado que, como primeiro distrito, nós ficamos de fora da Secretaria do Interior, né, sendo o primeiro distrito. Eu queria entender o porquê de vocês, né, o porquê disso. Tá? Ali a gente não tem iluminação pública, tá? A carreta da saúde não voltou mais. O patrulhamento teve lá, mas passou assim, ó, de lava-jato, assim, ó, porque foi muito rápido e fez só a cagada. Tá? Eu ando todos os dias no transporte, que eu sou monitora do transporte, e a situação dos ônibus, assim, ó, nos brete, está horrível. A gente quebra a mola todos os dias, entendeu? E fora as árvores que ficam fazendo uns túnel. Pega nos ônibus, estraga espelho, tudo, entorta tudo. Então, se eu e o motorista, a gente for lá para querer cortar as árvores, levar a motosserra e coisa, a gente vai ser preso, né? Multa. Então, a gente espera que da Câmara, que vão lá, no caso, façam solicitação, né? Para que a prefeitura vá lá e faça a limpeza, entendeu? A manutenção. É, os bueiros também, né? Para várias partes de lá que estão alagando. Teve alguns vereadores que estiveram lá, quando a gente fez a manifestação. É, assistência nas pontes que a gente tem lá. A gente tem uma ponte lá no Paulo Altrema e uma logo que desce da escola. E está abrindo uns buracos enormes. E aí fica ruim para a gente passar com um ônibus cheio de criança. É, e a gente também precisa de uma pracinha para a comunidade. Porque lá a gente não tem pracinha, não tem nada. E assim como aqui na barragem a comunidade utiliza o espaço dentro da escola ali, né? Eu acredito que lá também poderia usar, porque a escola é em uma cerca independente da parte da quadra, onde tem uma estrutura para fazer, entendeu? E mais assistência da Emater também para os pequenos produtores, porque hoje eles dão assistência para os grandes produtores, o que trazem retorno para o município, e aqueles pequenos produtores eles ficam desassistidos. A gente não encontra a Emater lá no Breto do Imbá. E eu recebi várias queixas disso. É, e o Castramóvel também, por que ele não está operando? Né? Porque eu acho que deveria de vir nas comunidades, tirar um dia para vir na barragem, tirar um dia para ir no Imbá, e isso a gente não tem. É, limpeza e manutenção na escola, que foi nos prometido, né, pela Secretaria do Interior, dona Suzana. Ela me prometeu que ia ir lá em julho, mas até hoje não apareceu. E a escola está um mato. Está um mato tanto na parte da quadra quanto na frente da escola. Que nem da prefeitura a gente solicita, a diretora solicita, mas demora um século para ir. E aí, muitas vezes, quem acaba cortando a grama somos nós, os pais das crianças. Porque é perigoso ser uma cobra na pracinha, entendeu? E acrescentaram o Imbá na Secretaria do Interior. E também queria saber, porque foi nos prometido, né? Foi uma promessa de campanha da maioria, né? Principalmente do seu Carlos Delgado, é a Secretaria de Agricultura, porque faz falta. Porque hoje a Secretaria de Agricultura ela opera junto com a CEMUD. Só que ele só tem um para lidar ali no trator, né? Para trazer maquinário. Então, muitas vezes, acaba atrasando para todo mundo. Entendeu? Ele tem que vir ali deixar o equipamento, daí se ele tiver que pegar outro equipamento, ele tem que levar na cidade, voltar de novo para fora, isso tudo com um trator, porque tem só um. Entendeu? E mais equipamento também. Mas de repente mais um trator, né? Para que os dois se troquem. Ah, eu vou lá gradear. Bueno, terminei o gradeamento, bueno, agora vai tu lá. Entendeu? E também a gente precisa também do campo de futebol, né? Para que ocorra as Olimpíadas, porque eu nasci e me criei lá no Imbá, né? E eu vejo assim, ó, muita coisa assim, que o Imbá ele é muito desassistido. Tá? Enquanto as outras comunidades têm várias coisas dentro, tem muitas comunidades por aí que tem posto de saúde, tem tudo, e nós, a gente não tem nada. Entendeu? A gente é esquecido, porque a gente é próximo da cidade. A gente é próximo da cidade, realmente, 15 quilômetros da cidade. Mas só que a gente é interior. A gente precisa de assistência. Tá? Muito obrigado.
Obrigado pela participação de todos que fizeram uso da palavra nessa... Também informamos que se encontra presente aqui os representantes do Clube União, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Diretoria de Agricultura, Subprefeito da Barra Sanchuri, Subprefeita de São Marcos, Presidente da Associação dos Moradores da Barra Sanchuri, os membros da escola, a diretora, vice-diretora, senhor Gerson Berger e todos os membros da nossa comunidade. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1290, vereadora Lilian Cucci, encascalhamento e patrulhamento do brete do segundo levante. Número 1291, 1292, 1309, 1310, vereadora Márcia Fumagalli. Providências para garantir acesso adequado às escolas e creches, com foco em transporte escolar seguro e manutenção das escolas nas localidades Barragem Sanchuri, São Marcos, João Arregue, Imbaá e Vila do Açude. Ações de saneamento básico e drenagem nas localidades Barragem Sanchuri, São Marcos, João Arregue, Imbaá e Vila do Açude. Atendimentos itinerantes nas comunidades do interior do município, de médico veterinário, ações de conscientização sobre guarda responsável de animais e orientações sobre controle populacional, vacinação, prevenção de zoonoses e castração. Que as escolas do interior do município disponibilizem atendimento educacional adequado aos estudantes com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conforme a Lei Federal número 14.254, de 2021. Número 1293, 1304, 1307, 1313. Vereador Luiz Fernando Bright. revitalização das pracinhas comunitárias na barragem São Churi, São Marcos, João Arregue, Imbaá e Vila do Açude. Revitalização do Cantão, distrito de São Marcos. Patrulhamento, encascalhamento, melhorias no brete e desobstrução de bueiro no assentamento do Imbaá, na rua em frente à antiga Febem. Melhorias e reformas nas paradas de ônibus das localidades Barragem São Churi, São Marcos, João Arregue, Imbaá e Vila do Açude. Instalação de lombada em frente à escola Dr. Maia, localizada em São Marcos. Recuperação da estrada do Aferidor. Reparos emergenciais no teto da segunda sala da subprefeitura municipal. Fiscalização da Romu no distrito João Arregue, em finais de semana, no período de verão. Instalação de braços de iluminação pública no início da rua Inácio Luciana, em frente ao número 963 e no trevo de acesso a São Marcos. Implantação de sistema de escoamento e drenagem de esgoto em toda a Vila do Açude. Revitalização da academia ao ar livre, localizada ao lado da ESF 09, na barragem São Churi. Informações sobre as condições estruturais e planejamento de manutenção da subprefeitura municipal. Conservação e manutenção da estrada do Aferidor e planejamento de obras e intervenções previstas para 2025. Situação atual e as providências para manutenção do transporte escolar em todas as linhas do interior do município, em especial na linha João Arregue. Número 1305-1306, vereador Celso Duarte. Limpeza no cemitério público da barragem São Churi. Manutenção na estrutura da Sala Velatória Municipal de São Marcos. Número 1314, 1316 e 1318. Vereadora Manuela Couto. Instalação de iluminação na pracinha e na quadra de esportes da barragem São Churi. Limpeza, melhorias e revitalização na orla da barragem. Colocação de postes de iluminação pública e serviços de encascalhamento e patrulhamento da rua Aguirino Sasso, barragem São Churi. Feita a leitura, senhor presidente.
Consulte os colegas vereadores se algum quer requerimento verbal. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, público que nos assiste aqui na barragem São Churi. Eu quero requerer na UR entre os distritos da barragem e São Marcos, naquela curva que é bem acentuada. A gente já no início do ano já fez um requerimento, mas não foi atendido, vamos reiterar. Já houve inúmeros capotamento, acidentes naquele ponto. Então, antes que aconteça o pior, a gente pede redutores de velocidade e uma placa que indique que ali há perigo. É muito acentuado. É um cotovelo aquela curva ali. Então, faltou este requerimento e agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Mano Gás.
Boa noite, presidente, vereador Juca, colegas vereadores, a comunidade da Barra de São Churi e das demais comunidades que estão presentes neste momento. Gostaria de fazer um requerimento verbal no que tange um estudo de viabilidade para a implantação de uma rede elétrica na localidade da Nova Esperança. Decorrência de que está tendo construções de moradias naquela localidade e pelo relato que chegou até nós, já teve rede de energia e ela foi retirada do local. Então, hoje eu requero que possa, através do município, fazer um estudo de viabilidade para fazer um projeto de energia para aquela localidade, presidente. Valeu. Obrigado.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações. Também informamos que a ouvidoria da casa se encontra ainda recebendo as demandas e também a gente agradece a participação dos representantes que fizeram uso da palavra. Todas estão sendo anotadas e serão encaminhadas pelo Poder Legislativo de modo coletivo, pois a sua efetividade tem dado certo nas edições anteriores do Câmara Mais Próximo. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Indicações ao Executivo. Número 395, vereadora Lilian Cuti. Indica a revitalização das pracinhas no interior do município. Número 396 a 398, vereadora Márcia Fumagalli. Aldenite, realização de operação tapa-buraco em caráter emergencial na BR-472, no trecho que liga o município da Uruguaiana às localidades Barragem São Churi, São Marcos, João Arregue, Embaá e Vila do Açude. Implantação de iluminação na Vila Nova Esperança, na Barragem São Churi, no trecho em direção ao cemitério local, bem como manutenção e reposição de postes e luminárias e deslocamento do castramóvel para o interior do município. Número 491 a 493, vereadora Manuela Couto. Realização de mutirão de saúde e cidadania nos distritos de São Marcos e Barragem São Churi. Aldenite, adoção de medidas de segurança viária no trecho da BR-472, que compreende a Barragem São Churi. Medidas de segurança na estrada que liga a Barragem São Churi ao distrito de São Marcos. Feita a leitura.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção de congratulação e louvor, número 259, vereador Luiz Fernando Bright, ao ex-vereador Adalberto Silva, proprietário do restaurante e pousada dos motoristas, na BR-472, pelos serviços prestados à comunidade do interior.
Coloque em votação a moção. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A moção está aprovada. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura do ofício da justificativa do projeto de lei 156, regime de urgência urgentíssima.
Ofício número 38/2025 da SECAD, Uruguaiana, 23 de setembro de 2025. A sua excelência, o senhor vereador João Sei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto: projeto de lei número 156/2025 do Poder Executivo. Senhor presidente, uso do presente para com amparo no que preceitua o artigo 121 do regimento interno desse Poder Legislativo, solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 156/2025 do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2025, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento até 31 de 12 de 2025 a 24. Levando em consideração que se trata de matéria de mútuo interesse, ou seja, da administração municipal e do contribuinte, diante das condições, a quitação de débitos tributários ou não tributários, inscritos ou não, em dívida ativa, durante um período restrito. Confiante na aprovação do regime de tramitação, por todo exposto, reitero protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, prefeito municipal.
O regime está em discussão. Não abrimos votação, era vereadora. Eu abri discussão. Passamos ao período de votação.
Solicito aos vereadores que procedam à votação da chamada nominal.
Vereador João Sei Alves Gonçalves, presidente, não vota. Vereador Adenildo de Jesus Padovan.
Sim.
Voto sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, voto sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, voto sim. Vereadora Estela Luzardo Alves,
voto não.
Voto não. Vereador Celso Hernandes Duarte,
sim.
Voto sim. Vereadora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti.
Sim.
Voto sim. Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos.
Não.
Voto não. Vereadora Manuela Rosa Couto. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim. Sim. Voto sim. Vereador Wagner Domingues Garcia.
Sim.
Voto sim.
Com 7 votos sim, 2 votos não e 1 ausência, o projeto de lei, o regime do projeto de lei 158 do Poder Executivo, que autoriza o município a realizar o refins renegociação de dívidas fiscais, está aprovado o regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura do ofício, a justificativa do projeto de lei 157 de regime de urgência urgentíssima, encaminhado pelo Executivo Municipal.
Ofício número 39/2025/SECAD, Uruguaiana, 23 de setembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto: projetos de lei número 157 e 158/2025 do Poder Executivo. Senhor presidente, uso do presente para, com amparo no que preceitua o artigo 121 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, solicitar a tramitação em regime de urgência urgentíssima dos seguintes projetos. Projeto de Lei número 157/2025, Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2025, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18 de 2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei número 158/2025. Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais. A solicitação da tramitação em regime de urgência urgentíssima, com amparo no regime interno dessa casa, justifica-se diante do exíguo tempo as tratativas para com a instituição bancária para disponibilizar a antecipação da gratificação natalina, 13º salário, aos servidores públicos municipais, conforme proposto nos projetos supracitados, que necessitam de tramitação concomitante. Confiante na aprovação do regime de tramitação, por todo exposto, reitero protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, prefeito municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos vereadores. O sim aprova o regime, o não rejeita.
Oi.
Vereador Joalcei Alves Gonçalves. Não vota. Vereador Adenildo de Jesus Padovan.
Sim.
Voto sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Voto sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Voto sim. Vereadora Estela Luzardo Alves.
Não.
Voto não. Vereador Celso Hernandes Duarte, sim. Voto sim. Vereadora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti,
sim.
Voto sim. Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos,
não.
Voto não. Vereadora Manuela Rosa Couto, ausente. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim,
sim.
Voto sim. Vereador Wagner Domingues Garcia,
sim.
Voto sim.
Com 7 votos sim.
Uma ausência e 2 votos não.
O regime de urgência urgentíssima aos projetos de lei número 157 e 158 está aprovado. Os projetos serão encaminhados às comissões técnicas da Casa Legislativa. 157. Solicito à secretária, o projeto foi aprovado, o regime de urgência urgentíssima é o 157. Solicito à secretária que faça a leitura do ofício, a justificativa do projeto de lei 158, que já foi feita a leitura. Só a votação, secretária.
Chamada nominal, vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente, não vota. Vereador Adenildo de Jesus Padovan,
sim.
Voto sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, voto sim. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, voto sim. Vereadora Estela Luzardo Alves,
não.
Voto não. Vereador Celso Hernandes Duarte,
sim.
Voto sim. Vereadora Lilian Leopoldina da Rosa Cuti,
sim.
Voto sim. Vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos,
não.
Voto não. Vereadora Manuela Rosa Couto, ausente. Vereador Paulo Roberto Inda Kleinubim,
sim.
Voto sim. Vereador Wagner Domingues Garcia,
sim.
Voto sim.
Votação encerrada com 7 votos sim, 2 votos não e 1 ausência. O regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 158 está aprovado e seguirá para as comissões técnicas da casa. Colegas vereadores, boa noite. Boa noite a quem nos acompanha nessa transmissão e nessa sessão especial aqui na Barra de Sanchuri. Vamos quebrar o protocolo. Senhora Adalberto Silva, a Câmara dos Vereadores de Uruguaiana lhe saúda e convido o senhor a comparecer aqui até a mesa diretora aqui para fazer uma saudação aos seus sempre colegas vereadores. Vem aqui, senhor Adalberto. Vem cá, senhor Adalberto, aqui na frente. Vem matar a saudade aqui um pouco, aqui, senhor Adalberto.
Eu gostaria só de cumprimentar todos os vereadores, que muitos que estão aqui eu nem conhecia mais, porque faz tempo que eu não vou lá na Câmara. Faz tempo que eu deixei de ir lá, até por dificuldade, porque a gente, ali o centro, uma dificuldade para se estacionar, então a gente não... Não é que não tenha saudade de ir lá, mas é que não vai, porque... E principalmente pelo o quadro funcional que ficou lá e que tem lá na Câmara, que a gente sempre tem saudade desse. E cada vez que você chega lá, que chega lá, eles fazem uma festa. Eles se deixam do que estamos fazendo, só para me dar um abraço. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, agradecer também a presença dos vereadores aqui da Câmara, porque é muito importante. A comunidade também, no interior, que eu vi que apoiaram, isso é importante, né? Que quando a Câmara se desloca, o pessoal possa apoiar, porque senão... O pessoal vem de lá, aqui, e chega aqui e está tudo vazio, aí desestimula a vinda. Então, gostaria só de cumprimentar cada um de vocês, para que vocês não vão perder o tempo, vocês também.
Senhor Adalberto, em nome do Parlamento Municipal de Uruguaiana, essa singela homenagem, o senhor fazer parte da mesa dos trabalhos nessa noite, é o nosso sinal de respeito e pela sua dedicação e seu compromisso no exercício do seu mandato, não somente para a cidade, como para o interior, levando a voz, o respeito, a identidade a todos os moradores. E o Uruguaiana é um só. Então, a gente que lhe agradece pelo legado deixado do senhor, e para nós é um orgulho vir a essa localidade aqui, o senhor se fazer presente nessa noite, assim como essas dezenas de pessoas que se encontram aqui, que após um dia de trabalho, vêm aqui conversar com os vereadores. E hoje nós viemos mais escutar, senhor Adalberto. Seguindo o seu exemplo e o seu legado, que trabalhou muito por essa comunidade, a Câmara dos Vereadores vem até esse local hoje escutar, senhor Adalberto. A nossa ouvidoria se encontra já há um bom período aqui nesta casa, escutando, recebendo as demandas, e tem dado certo. É a nossa quinta edição do Câmara Mais Próxima, e ela tem conversado com a comunidade, nós temos encaminhado coletivamente as demandas, e tem dado resultado. Tem dado resultado. E o mais importante hoje, no trabalho do legislador, e tentando seguir um pouco de perto o que vocês fizeram, senhor Adalberto, é simplesmente escutar, mais as pessoas e ter respeito por elas. Então, que Deus abençoe o senhor, a sua família e a toda a comunidade do Barracho que está aqui nesta noite, nos enchendo de orgulho. Vim até essa comunidade, não será a nossa última reunião, é a primeira, e tenho certeza que a Câmara vai seguir tirante durante todo o exercício do mandato desses colegas vereadores da 19ª legislatura. Obrigado pela sua presença, se o senhor quiser continuar conosco, a gente lhe agradece. Também, quebrando o protocolo, eu vou solicitar, representando a Secretaria de Saúde, colegas vereadores, trazendo algumas informações importantes a essa localidade, a senhora Daiane.
Boa noite a todos, boa noite ao público, boa noite aos vereadores, ao nosso sempre vereadora Adalberto Silva. Bom, primeiro quero agradecer ao vereador Jolsey pela oportunidade de poder falar um pouquinho a respeito do trabalho da saúde. Vi que a dona Ana Brinker citou a saúde ao falar dos problemas lá da comunidade do Imbaá, e aí ela se referiu à questão da carreta da saúde, que não está indo até lá. A carreta da saúde, ela esteve atendendo alguns postos, algumas estratégias que estavam e estão em obra. Mas a boa notícia que eu tenho para a senhora é que no dia 26 e no dia 30 de outubro, nós estaremos com as nossas equipes itinerantes lá no Imbaá, na Escola Patrício Lopes. Nesse mês, nossas equipes itinerantes, no mês de outubro, voltam a atuar no interior. E nos dias 26 e 30, a localidade do Imbaá será a localidade visitada. Eu lhe peço desculpas que nós não estivemos lá, mas estaremos retornando em duas oportunidades. 2 meses, mas estaremos lá agora no mês de outubro. Outra informação que eu trago, e aí trago para toda a comunidade do interior, é em relação à internet nos postos de saúde, nas estratégias da saúde da família, que faz tanta falta, né, vereadora Lilian Cucci? Como faz falta a internet no interior, para que os médicos possam se comunicar com a cidade, para que muitas vezes uma dúvida possa ser tirada da enfermeira com a cidade. Quanta falta faz a internet? Quanto tempo se estava sem internet, vereador Jolsey? A partir de amanhã, a internet volta a funcionar no interior do município. A primeira localidade onde ela vai funcionar é aqui, na barragem Sanchuri. A empresa Avato vai estar aqui amanhã e depois de amanhã nas demais localidades. Essa é a boa notícia também que eu trago. Outra notícia boa... E viu como é bom a gente vir e trazer novidades? Outra notícia boa é em relação à manutenção dos equipamentos de odontologia. Bom, né? Temos problemas? Temos problemas, secretária Suzana. Nós tínhamos conversado sobre isso lá na minha sala. A licitação está em andamento e nos próximos dias os equipamentos serão consertados. A secretária Suzane esteve conversando comigo e isso não é demanda que a gente sonhou, é demanda que é levada pela comunidade. Eu quero agradecer à secretária Suzana, que sempre tem as portas da Secretaria de Saúde abertas e sabe que pode ir na minha sala a qualquer momento. E ela chegou lá e me disse: Daiane, nós temos pessoas de idade que vêm até a cidade para consultar e aí tem um exame para agendar. Aí dizem para elas que esse exame só tem que ser agendado dali 10 dias. Dali 10 dias elas precisam novamente ir até a cidade. Aí depois elas precisam voltar dali 10 dias para retirar o cheque consulta. E depois dali 10 dias elas voltam para fazer esse exame. É muito tempo, Daiane. É muito vai e vem para quem mora no interior. Foi isso, né, Suzana? Nós conversamos com as nossas equipes e nós vamos organizar esse cronograma e a partir de agora, depois de consultar com o especialista, vocês voltam para casa, entregam no postinho de vocês aqui no interior, o pessoal marca e avisa para vocês qual é a data já do exame, sem que vocês precisem voltar lá para retirar o cheque consulta. Isso já deve valer a partir do dia 10 de outubro, tá bem? Oi? Vai valer para a carreta itinerante. Com as meninas da carreta itinerante. Quando estiver marcado. Aí elas vão agendar para vocês a retirada do cheque consulta. Aí vocês vão retirar com elas. Elas vão marcar a data, elas vão juntar vários, vão marcar a data e vão ir até vocês levar. Até porque o cheque consulta demora alguns dias para vocês retirarem. Aí elas vão buscar ter um montante, quando tiverem aquele montante, vão ir e vão avisar. É assim como quando vocês recebem correspondência. Não é assim? Eu faço parte dos grupos do interior. Eu não moro no interior, mas eu sei como funciona. Lá um dos moradores não coloca, ó, chegou correspondência para dona fulana. Não é assim que funciona? Vai ser a mesma coisa. Chegaram os exames, estão com a secretária, só ir retirar. Vai ser assim que vai funcionar. A gente vai se organizar. Vocês vão saber, a gente vai se organizar. O importante é que o vai e vem na cidade vai acabar. Bom, são algumas das novidades que nós estamos trazendo e organizando. Nós conhecemos as dificuldades, ou conhecemos algumas das dificuldades, porque, na verdade, só quem sabe da dificuldade do campo, do interior, é quem vive aqui. E para que a gente possa ajudar e tentar resolver, a gente precisa que esses assuntos cheguem até nós por quem de fato conhece a realidade, que são vocês. Meu nome é Daiane Mossi, eu sou chefe de gabinete da saúde, as portas da secretaria estão abertas. Procurem pela secretaria, eu estou lá aguardando por vocês, assim como a secretária do interior, que está sempre à disposição e é o canal do interior com o Poder Executivo. Muito obrigada aos vereadores pela oportunidade e me convidem sempre, porque eu adoro estar perto de vocês também. Obrigado, José.
Obrigado, Daiane, representando a Secretaria de Saúde. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expedientes.
Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 674, relatório de metas fiscais, segundo quadrimestre de 2025. Correspondências expedidas ao Executivo. Autógrafos números 101 a 105/2025.
Agora, antes do período das comunicações dos vereadores, a apresentação da invernada comunitária Enio Pontes. Enquanto a invernada se prepara para fazer sua apresentação, a nossa secretária do interior, Suzana, fará a sua despedida na sua fala da noite de hoje.
Pessoal, eu ouvi as reivindicações aqui, mas eu preciso comunicar a vocês que os nossos cemitérios do interior, todos em São Marcos, na Barragem, João Arregue, todos são limpos e estão limpos e organizados, porque a equipe vai e limpa os cemitérios. A nossa iluminação, digam aí vocês que moram aqui na barragem, a nossa iluminação é um espetáculo. Então, pessoal, assim, ó, eu ouvi umas reclamações e eu ouvi quieta, mas assim, não dá para ficar quieto, né, pessoal? Quando tu trabalha, quando tu faz, quando as secretarias comparecem aqui, fazem o que tem que fazer, né? Infelizmente, ou felizmente, eu vou ter que falar, né? Porque reclamar, pessoal, na rede social é fácil. Atira pedra na rede social é bonito. Nós temos é que ir nos órgãos competentes e reclamar lá para as pessoas que têm que reclamar. Porque falar nas redes sociais é fácil. Infelizmente que todo mundo acredita. Quando a coisa é feia, quando é desagradável. Mas quando as coisas são bonitas, dificilmente as pessoas falam. Meu muito obrigado.
Obrigado, Suzana. A gente convida para a apresentação da nossa invernada comunitária, Enio Pontes. A pista é de vocês.
Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Paulina Versosa. Eu faço um projeto desde o ano passado na Associação de Moradores que nos cediu espaço. Eu tenho um aluno especial na invernada. E a gente, tudo que a gente tem, vestimenta, bota, roupa calçada, é das promoções que eles fazem. E eu quero fazer um agradecimento ao vereador Márcio Fumagalli, que eu tenho um carinho especial, ao Fernando Bright,
ao Dr. Paulo Canublin também, que a gente tem um carinho especial. Eu gostaria de convidar agora para o palco a invernada comunitária Enio Pontes, que é um senhor da comunidade que está vivo, do tradicionalismo daqui da barragem Sanchuri. Então a gente fez uma homenagem a uma pessoa viva. Agradecer ao senhor Egídio Carvalho, que na rádio ele está sempre anunciando os eventos da invernada aqui no interior do município. E o salão é de vocês. Agradecer a Suzana, que sempre está nos prestigiando aqui pelo interior do município, colaborando, ao Kellerson também. E fica o meu agradecimento a todos os vereadores, e que é um projeto que está dando frutos. Está dando os frutos e a gente pretende ter mais crianças dançando conosco ali na Associação dos Moradores. É um prazer também que muitos que começaram comigo ano passado, hoje a Escola Leda Maria também tem uma invernada. Está grande para cultuar a tradição do gaúcho, que o que nós lutamos 10 anos está aqui representado. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial. Não fiquem com ciúme os outros vereadores. Ao vereador Fernando Bright, a gente se conhece há pouco tempo, mas tem um menino aqui que foi negligência médica no Alegrete. Ele tem 4 anos. E o senhor, graças a Deus, a menina, ela trabalha aqui, o marido trabalha na área rural, eles não têm condições de ir no Alegrete toda quarta-feira, sair 4, 5 horas da manhã e voltar e pagar Uber. E graças ao senhor, que o senhor, a gente tem uma pouca amizade, mas eu conheço a sua sogra, no momento que ela foi ao seu gabinete e disse que era minha amiga, grandemente, o senhor abriu as portas, que graças a Deus, mês que vem, o filho dela não vai precisar mais ir no Alegrete fazer tratamento, que vão refazer a cirurgia novamente nele. Muito obrigado.
Obrigado pela sua participação e parabéns pelo projeto social com a invernada. Registramos que amanhã às 10 horas será realizada audiência pública pela Comissão de Finanças para a apresentação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025, no plenário da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. Com a presença do nosso presidente Padovan, que vai fazer o convite.
Só reforçamos o convite, então, e também informo aos componentes da CFO que às 9h30 nós reabrimos a comissão, que ela não foi encerrada, para tratar de mais um assunto. Em seguida, às 10 horas, então, estaremos presentes lá para apreciarmos a prestação de contas do quadrimestre.
Obrigado, vereador Padovan. Pedro das Comunicações, vereador, se desejar fazer uso da palavra, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentando a todos, quero destacar esse encanto de apresentação da invernada artística Piquete Enio Pontes. Cadê a coordenadora? Não está próximo, mas quero cumprimentá-la. Isso nos encanta.
Solicitamos porque... a todos, por favor, que a sessão ainda segue em aberto e estamos transmitindo ao vivo para toda o nosso Brasil, através da internet e do YouTube. Então, a gente solicita que permaneça em silêncio, pois os vereadores ainda se encontram em sessão.
Perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente. Mas, ainda referindo-me ao piquete Enio Pontes, que nos encantou, aqui está uma geração que não vai nos comprometer. Isso chama-se dignidade, arte, dignidade e cidadania. Parabéns e cumprimentos e que continue com essa atividade tão importante para essa nova geração que aí está. Mas eu me emocionei quando vi alguém entrar pela porta aquela, aqui de entrada, e quando cheguei perguntei se ele viria ou não. E não me disseram absolutamente nada, não sabiam. Mas recordei bons momentos que tive convivendo com alguém que marcou sua história, está no livro da história da Barragem Sanchuri, o nome, vereador Adalberto Silva, que muito fez por essa localidade. Eu sempre dizia que o Adalberto não ia para a Câmara e nem voltava. Ele viajava para a Câmara 40 quilômetros e depois retornava sem nunca ter faltado a uma sessão e sem nunca ter chegado atrasado às sessões plenárias. O Adalberto foi presidente do Poder Legislativo e lembro de alguns detalhes, Adalberto. Quando eu pedi a palavra, eu começava a falar e não parava. O Adalberto, na condição do presidente, dizia: Egídio, vamos fazer um trato. Tu termina esse teu discurso lá na rádio, porque teu tempo aqui já estourou. Brincadeiras à parte. Meu querido amigo Adalberto Silva, Dona Marina Silva, que prazer vê-la aqui à distância. do seu lado está? E a filha? É a de Olinda, é isso? Muito bem. Mas, voltando ao início da sessão, nós ouvimos aqui as lideranças, a partir da Karine, não é isso? A Karine, depois ouvimos a Ana, a secretária de Interior, Suzana Alves, e todas elas baseiam-se nas carências dessa comunidade. Nós lamentamos que hoje não está aqui, e por motivos, por outros compromissos não está, aquele que podia dar retorno a todas as demandas aqui hoje levantadas, que que envolvem as questões relativas às nossas estradas do interior. Nós gostaríamos de ter aqui a presença do secretário Paulo Vorsa, mas não vai faltar oportunidade, e dizer que o que nos compete na condição de legisladores é encaminhar requerimentos pedindo providências. Temos aqui alguns, não vai haver tempo para que possamos mostrar a todos os requerimentos que fazemos, preocupados com as estradas do interior, com as estradas aqui vicinais. E o que eu proponho é que em outra oportunidade, não é, presidente José, possamos trazer aqui o secretário da infraestrutura, que com propriedade ele vai dizer, sabemos e acompanhamos o trabalho que ele está fazendo, é um trabalho de extrema dedicação, com algumas carências, com muita dificuldade, mas ele coloca todo o seu empenho para oferecer o melhor. Então quero dizer que hoje foi um grande prazer estarmos aqui, não é, mais uma vez, não é, conversando cara a cara, olho no olho com todos os moradores, e dizendo que estamos sim preocupados não só com a questão interior do município, mas também com a área urbana. E a Karine fez referência à questão segurança pública. Nós estivemos na comunidade do Plano Alto, que também é outra comunidade vulnerável em tratando de segurança pública. Depois nós estivemos aqui em São Marcos e de passada também conversamos com alguns moradores aqui da Barragem Sanchuri. Naquela oportunidade, nós conversamos com o comandante Hélio da Brigada Militar para ver a possibilidade de termos aqui uma dupla de BMs, outra em São Marcos, e mais uma dupla lá no Plano Alto. O que nos respondeu o comandante Hélio, vereador José Alcei? De que hoje o efetivo é insuficiente, a Brigada Militar não tem estrutura para atender essas demandas em nível do interior, e o que tem hoje a corporação dá para fazer a segurança na área urbana. Então nós cumprimos com o nosso papel, né, e esperamos, evidente, que haja esse atendimento, porque as comunidades do interior não podem comparecer com a criminalidade, com a vulnerabilidade social, como temos acompanhado muitos registros. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gil Carvalho. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Colega, ao público presente, é um grande prazer nós estarmos aqui. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas reivindicações, que isso se faz muito importante para nós seguirmos em frente ao nosso trabalho. Mas quero dizer para vocês que vocês aqui já ganharam um grande, eu digo como também já um grande presente que nunca teve, que foi uma secretaria, que vai ser voltada, vai ficar a secretaria sendo voltada para o interior. Isso já é uma grande conquista. Tenho certeza que todos aqui querem o melhor para o interior. Vamos trabalhar juntos, porque nenhum vereador faz nada se não tivermos todo mundo junto, se nós não estivermos todos de mãos dadas. Que o trabalho bem feito é aquele trabalho feito em conjunto. Tem alguém da comunidade Nova Esperança? Tem alguém da comunidade Nova Esperança? Então, o nosso gabinete está sempre cobrando a regularização fundiária do executivo. E fomos informados que o projeto de regularização fundiária já está em fase final. E deve ser encaminhada a abertura de matrículas no mês de outubro ainda. Sendo assim, vocês que moram ali devem receber seus documentos de propriedade ainda no ano de 2025. Isso é um grande passo, porque aí vai poder ser feita a legalidade para que a empresa de energia faça a rede elétrica. Isso é mais uma conquista, isso é mais uma coisa que já está saindo do papel e está sendo concretizado. Então, peço a vocês um voto de confiança a esses legisladores, a todos que aqui estão, ao nosso prefeito Carlos Delgado, junto com o doutor Telso, que já está começando a ter esse olhar voltado para o interior. Eu sei que já se passou 9 meses, mas está caminhando. Acredito que agora, na virada mais do ano, que nós temos já o PPA já pronto, acredito que vá aparecer muito mais coisas. O plano, perdão. Só um pouquinho, vereadora, com licença. Eu acredito que o PPA vai ajudar muito também, vai vir bastante coisas aqui para o interior. E a nossa secretária está aí, ela está sempre em conversa conosco, e todos nós sabemos, gente, do que está se passando, por causa que ela sempre vai lá nos pedir. Nós, vereadores, que fique claro, a gente faz os requerimentos ao executivo. Vereador não vai para a rua para tapar buraco, porque nós não podemos. Nós temos o dever de fiscalizar e legislar. Então, qualquer reivindicações que vocês precisarem, nossa secretária está aí. Meu gabinete é o 33, lá na Câmara de Vereadores, está às ordens. Convido a todos a nos visitarem e a conversar, porque lá é a casa do povo. Boa noite a todos e que Deus abençoe.
Obrigado, vereadora Lilian Curti. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Bom, não vou dar boa noite de novo, porque vai ser a 10ª vez do boa noite. Eu inicio a minha fala lembrando da Andressa, que há um bom tempo teve o problema lá com a Rejane, né, a menina. E a gente conseguiu, com esforço, forcejando, indo em cima, a gente conseguiu com que ela fizesse a cirurgia. Assim como esse menino que a Paulina acabou de falar, isso muito me alegra. Mas por outro lado, pessoal, eu sinto um pouco de vergonha. Tá? E quando vocês vêm falar que vocês não têm que pedir desculpa e nem dizer, ah, se eu falei. Não, vocês têm que falar. Vocês têm que nos cobrar. Porque assim como a gente consegue algumas coisas, é muito pouco. Eu tenho muita vergonha quando eu fui lá juntamente com o vereador Manu Gás, com a vereadora Estela, no Breto e do Imbaá, lá falar com a Ana, quando estava interrompido. E foi nos dito que seria feito uma drenagem, ia passar a patrola e um encascalhamento. Bastou uma chuva e está de novo tudo alagado, porque não foi bem feito. E assim tem sido feito no Japeju, do Rafael Pinto. Lá, a gente pediu, solicitamos, a gente tenta fazer uma propaganda positiva do trabalho, aí chega lá, fazem um serviço que não dá nem para dizer que é porco, porque nem porco faz um serviço daqueles. Está lá, para quem quiser olhar. E a gente está aqui para ser franco e falar, ouvir e falar a verdade. Assim como a gente lutou com a Karina pelo transporte escolar. E o transporte escolar, na época, o secretário Elton disse que seria precário por um tempo. A gente foi a reuniões com o Ministério Público, se acertou, se entendeu que as crianças, dentro em breve, ia ser tudo normalizado, ia haver uma licitação, e até agora não houve uma licitação. Então não adianta vir aqui falar para a população do interior e achar que está tudo bem, está tudo bonito. O que está bem a gente tem que enaltecer. Mas o que tem que melhorar, e tem que melhorar muito. A única coisa, pessoal, que eu peço para vocês é que não sobrecarreguem a Suzana. Porque a Suzana, ela tem uma secretaria que é intermediária de outras secretarias. E tudo estoura nela. Eu só vou fazer esse pedido, tá, pessoal? No resto, vocês botem carga, porque merece. E a Suzana, ela está sendo uma secretaria intermediária de outras, de uma incompetência gigantesca. Essa é a verdade. Eu não estou aqui para falar meias palavras e não tenho que amaciar ninguém. Eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com vocês. E eu vim de 4 em 4 anos pedir voto, mas o dia que eu chegar na porta da casa de vocês, vocês vão dizer, tchê, esse é o Luiz Fernando. Ele veio aqui me pedir voto, mas eu sei que ele fez isso, ou tentou ao menos fazer. Não veio aqui fazer firula e dizer coisa bonita. Não é meu feitio. Então, desculpe se eu fui direto, franco e reto, mas eu acho que as coisas têm que ser assim. Ainda mais aqui no interior. Eu fui criado lá na Santana Velha. Eu sou cria do interior. Então eu sei como é que funciona. Seu Berger, olha o tamanho do bigode do seu Berger. Vocês acham que aquilo é de enfeite? Não. Tem que ter vergonha na cara. Homem público tem que ter vergonha na cara para pedir o voto e para realizar. Muito obrigado.
Vai falar? Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
É um prazer estar aqui com vocês, na barragem tão querida. Muito tempo vinha todo, quase que todo dia passava por aqui. Tenho vários amigos e tenho certeza absoluta que eu estou trabalhando pelo interior. Eu gostei muito quando a moça Cristiane, né, a primeira que falou, Karine, falou sobre a segurança pública. E eu tenho uma... Talvez vocês não saibam, eu consegui, através do deputado Marcel Van Hatten, uma verba para fazer o monitoramento eletrônico, que são câmeras de segurança, em São Marcos, aqui na Barra de Sanchuri e no Plano Alto. E eu solicitei, fiz uma indicação para o prefeito Carlos Delgado, à época, sobre o monitoramento e a segurança pública do interior do município. Porque não são só as estradas, né, que estão abandonadas. Não é só a infraestrutura, mas a segurança pública. E sem segurança pública, as nossas crianças que aqui dançaram, as famílias que aqui moram, não têm vontade de ficar no interior. E nós nascemos aqui e aqui queremos ficar. Para criar os nossos filhos com segurança, sem a criminalidade, sem a drogadição. Então, nós temos que lutar por isso. Viu, secretária Suzana? Nós temos que criticar, sim, o agente público que não faz o que prometeu em campanha. Nós temos... E isso é... Tu não pode pedir desculpa pelo que tu disseste. Que tu não foste agressiva, tu falaste a verdade. Nós temos sim que cobrar o agente público. O que mais que eu tinha para dizer? Quanto à Emater, Ana, onde é que está a Ana? Tá? Estamos cobrando há muito tempo, desde a visita que fiz lá, que foi em todas as comunidades do interior, lá no Embá, sobre as visitas da Emater e da diretoria da secretaria. A diretoria da agricultura, que está deixando muito a desejar. Vocês têm que cobrar. Vocês têm que cobrar cursos. Vocês têm que... E isso eu estou fazendo. Só que a gente precisa de vocês. Junto. Falta criatividade. Vocês têm que ter desenvolvimento, diversidade na produção. Minhocário. Ter outros meios de renda. E isso... É trabalho da Emater e da diretoria da agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está muito a desejar, porque atende alguns produtores e eles têm que organizar esses outros produtores e essas famílias que precisam ficar no interior e ter renda. O né? Que mais que eu tinha para dizer? São tantas coisas... Nós estamos enfrentando uma das maiores crises da infraestrutura do interior do município. Aqui tem muitos funcionários de granjas, de estâncias, que não conseguem mais trafegar nas estradas com seus carros. Né? Então, vocês têm que se organizar, assim como aquela vez fizeram aqui em Adolfo Ster, que foi através da mobilização e da nossa pressão que vieram dar uma lambida aqui no Brete. Que foi até ali e deu para filmar, a RBS filmou. Tem que seguir a mobilização nos grupos, tem que enviarem os vídeos, porque só assim nós vamos conseguir vencer. Porque se o governo não está conseguindo fazer, ele vai ter que dar um jeito de fazer, porque o povo tem que cobrar. No silêncio, ninguém, todo mundo vai pensar que está tudo bem. Eu sei e tenho certeza absoluta que a secretária cobra. Só que tem que ter organização é lá, lá na gestão do município, da prefeitura. Então eu quero dizer para vocês que eu assumi o meu lugar na Câmara e desde o primeiro dia, eu indiquei ao prefeito Carlos Delgado que mudasse a composição do Conselho do Fundo de Estrada, que é quem determina como tem que ser o cronograma de trabalho. Mas ele não me atendeu. E isso é direito dele não me atender. Mas é direito nosso de cobrar. É direito nosso de cobrar o bom serviço. Eu queria, vou agradecer a atenção de vocês, o carinho. Tá? Fiquei muito triste com o falecimento de um amigo meu, de um senhor que trabalhou muito tempo comigo, o seu Laerte. Não sabia, seu Berger. O seu Laerte, que é o batedor de pau, aguador. E quero que vocês tenham a extensão da casa de vocês, o meu gabinete, para lutar pelo nosso interior. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Estela Luzardo. Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom, uma boa noite a todos os moradores do interior que ainda restam aqui nesta reunião plenária. Aqui quero manifestar a minha gratidão de poder estar aqui e também dar uns contrapontos a respeito das citações que teve. Eu, vereador Mano Gás, lá da União das Vilas, queria informar que nada para rebater, mas dizer que em momento eleitoral, em campanha, eu não estive realmente em nenhum dia aqui no interior pedindo voto. Nunca vim. Pelo fato de saber, vem cá, Suzana, de saber que a importância de uma liderança no interior é mais do que fazer 10, 20, 30 votos que pode fazer falta para essa liderança. E tendo isso como respeito, como primórdio da minha vida, que é respeitar espaço, a Suzana é digna de ser representante do interior. Dentro disso eu falo as grandes conquistas que a Suzana realizou, que foi a conquista da ambulância, que hoje não existe mais, da orla que vai vir, e de muito mais que a Suzana lutou por o interior. E dizer para vocês que existe um ditado popular que fala que santo de casa não faz milagre. Mas eu digo para vocês que santo de casa faz sim milagre. Faz. Mas a população ela tem que acreditar. Muitas vezes o bispo Padovan já saiu daqui. Eu quero fazer uma menção a ele por ser um líder religioso, mas tem a pastora Elza aqui, né? Muitas vezes a pastora realiza os cultos na igreja dela. E a população, pode me passar aqui, pastora. E a população, muitas vezes, que vai, os irmãos da membresia, que vai, que são cristãos, vão na igreja, não acredita muitas vezes na oração dessa liderança. Mas quando vem um pregador de fora, lota a igreja. Por que isso? Porque realmente as pessoas param de acreditar naqueles que são do seu espaço, do seu nicho, do seu lugar onde vive. Pessoal, eu sou lá da União das Vilas e sofro isso na carne todos os dias. Todos os dias, as pessoas que eram para estar caminhando junto comigo, ao meu lado, é aquelas que mais me apedrejam. Mas quando eu falo que não vim na barragem, não vim no interior pedir voto, realmente eu não vim. Mas quando você é eleito, a gente é vereador de toda a cidade e do interior. Então, eu só queria fazer essa menção. Que vocês devem, sim, valorizar, caminhar, mesmo que muitas vezes há discordância no comportamento. Ou não concordei com a atitude da secretária, ou não concordei com a atitude da pastora, mas em discordância nada acontece. Então, a Suzana sabe, tem meu respeito, tem meu carinho, tem a minha admiração. E vou te dizer assim, ó, a Suzana é uma grande liderança. E tudo que na vida da gente acontece é porque existe um propósito. E a gente aprende com o propósito. A gente tem que passar pelo processo para entender o propósito. Eu tenho certeza, pessoal, que a Suzana como secretária, ela vai surpreender ainda muito mais o interior do município. E aqui quero fazer uma menção também. Engraçado que, por onde a gente passa, a gente sempre tem uma história, né? Eu lá em meados de 94, meu pai trazia nortenha para o seu Adalberto vender ali no restaurante dos motoristas e vinha para ali jogar bocha, né, na cancha que existia. Então, minha saudação ao senhor, mais uma vez, é uma honra estar aqui presente com o senhor, seu Adalberto. Que Deus abençoe e fortaleça muito a sua vida. Obrigado a todos vocês que ainda restaram aqui nessa reunião e sigam se encaminhando de braços dados com essas lideranças maravilhosas e dizer para vocês que o nosso gabinete 24 lá na Câmara está à disposição da comunidade do interior, sim. Tá bem? Muito obrigado.
Mais uma vez, boa noite a todos. A gente quer agradecer a presença de vocês que se dedicaram o dia inteiro a estar trabalhando nas suas afazeres, em suas residências, mas tiraram um tempo do seu dia para vir aqui conversar com os vereadores. Como presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana e com o apoio de todos os colegas vereadores, criamos esse projeto Câmara Mais Próxima. É a quinta edição, já estivemos no bairro João Paulo II, no bairro São João, bairro Coab 2, na bairro Cidade Nova, e agora viemos até a Barra Sanchuri, e não vai parar por aí. Nós iremos levar a todos os cantos da nossa Uruguaiana e do interior do município o momento que os vereadores mais escutem do que falem, que os vereadores mais entendam do que projetem, pois que o nosso mandato é exercido em trabalhar em prol de vocês. E só está acontecendo isso porque nós temos servidores da casa. A gente agradece esse corpo técnico da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana que se dedica a preparar toda a nossa estrutura. Está sendo transmitido, sim, ao vivo, não só para a Uruguaiana, mas para o mundo inteiro, pois estamos no YouTube. E essa é uma sessão que diversas pessoas, centenas de pessoas, estão acompanhando em todo o Brasil. Quem é desta terra aqui está acompanhando e pode acompanhar porque fica gravado. Então, com a participação também do Executivo Municipal e o senhor Adalberto, ganhamos muito, senhor Berger, estar aqui com vocês essa noite. Pois tenho certeza que é respeito por quem aqui está, por quem tem a sua contribuição no papel da nossa Uruguaiana. Sabemos que a cidade tem problema. E como eu digo, esses 11 aqui não são super-heróis. Eles são empregados do povo e pagam pelo povo. E é pelo povo que tem que trabalhar. Que Deus abençoe a noite de vocês, que busquem contribuir cada vez mais com a nossa Uruguaiana, pois estamos trabalhando em prol de vocês. Retornem para suas casas, abençoado por Deus, e tenham uma noite de descanso, e tenho certeza que todas as demandas encaminhadas hoje através da ouvidoria e dos vereadores serão trabalhadas da forma coletiva, e daremos sim, Suzana, a resposta a todos vocês. Retornem para suas casas, que Deus abençoe e obrigado a todos. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 61ª reunião deste ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana e a barragem e o interior do município. Solicitamos aqui só um momento, pastora Elza. Quando a gente fala em nome de Deus, a gente é abençoada. Respeitamos a todas as religiões, mas a pastora vai nos dar um alimento, que é a palavra da fé e um louvor essa noite.
Boa noite a todos. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Namã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Namã no teu poder. Como Namã no teu poder. Que o Senhor Jesus venha abençoar todos verdadeiramente nesta noite. Deus abençoe em nome de Jesus.
Boa noite a todos.